O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas.
Ô Markle,
do nada das
coisas. Temos histórias marrecas.
Temos.
Temos sogras.
Não, hoje temos serviço público. Hoje temos serviço público.
Okay.
Boa. O Homem que Mordeu o Cão.
E tens bom título?
Eu acho que sim. Título deste episódio: vamos aprender a dormir, porque assim como assim o Wi-Fi está lento.
Olha, eu gosto.
Pronto. Há muita coisa hoje em dia a perturbar-nos o sono. A lista vai desde preocupações até telemóveis. A humanidade continua a preferir telemóveis aos bons velhos livros antes de dormir. E eu contra mim falo, só agora estou a voltar aos livros antes de dormir. E não é e-books, não é livros em bom velho papel. E a qualidade do sono é logo outra, devo dizer. É um facto que, e acho que isto é da idade, já ouvi dizer que isto é da idade, raras são as noites em que eu durmo tudo seguido até de manhã. Não é? Isso, Pedro Ribeiro, estavas-te a queixar disso outro dia. Também não dormes tudo seguido até de manhã.
Pois, também não.
Também não dormes tudo seguido até de manhã.
Uma, Vera, duas.
Dormes tudo seguido
é
até
assim,
de manhã.
Eu fazendo desporto durmo. Eu desmaio, pronto. Eu não durmo.
Não há xixi durante a noite?
Eu aguento.
Aguentas?
Aguento, eu há um xixi durante a noite.
Eu basta o xixi dar de si, eu tenho que
alterar. Mas depois de manhã, claro, passo meia hora na casa de banho.
Eu consigo dizer-vos exatamente a hora a que acordo a maior parte das noites, a um ponto tal que mal eu abro os olhos, eu consigo de imediato dizer que é essa hora.
Duas.
E depois vejo o relógio e não falha.
Diz-me que é 3h33, a hora do diabo.
3h34. Então, muitas vezes eu acordo às 3h34. Pronto, 3h30 da manhã, genericamente.
É que 3h33 é a hora do diabo.
É a hora do diabo, mas eu ando muito perto da hora do diabo. Nunca vi o diabo, devo dizer.
Nunca?
Não, vi foi xixi.
Não é a mesma coisa.
A não ser que o xixi, que o diabo saia de mim como xixi. Uma espécie de um exorcismo. É um exorcismo. Mas pronto, 3h30 da manhã, muitas vezes 3h34, lá estou eu a acordar. E pronto, aproveito para o xixi. E depois disso, numas noites é mais fácil pegar no sono outra vez, noutras é mais difícil, mas está praticamente garantido que por volta das 3h30 as superproduções que são os meus sonhos têm ali um intervalo.
Olha, já agora, Marco, desculpa, fica também aqui a nota: Hora do Diabo é, sim, uma excelente série que está na Amazon. É inglesa, vejam, com Peter Capaldi.
Peter Capaldi, okay. Sim, 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 acho que é muito bom.
Não,
é,
ainda o pai do Luís Capaldi.
Bom, a verdade é que as pessoas já tinham saudades destes parentescos.
Sim, sim, sim.
Demi Moore é filha do Roger Moore, não é?
Com certeza. E Bryan Adams era o criador das chicletes.
E tinha uma fábrica na Amadora.
E era o J.P. Cooper, que era o inventor do teste Cooper.
Teste Cooper.
Ah, pois é.
Exato.
Se vocês quiserem saber coisas sobre os
atletas,
perguntem.
Sim, sim, sim. É,
o teste Cooper já passou um bocadinho de moda, não passou?
Eu acho que sim. Tenho ideia que sim.
Sim, fiz na tropa e eu.
Mas eu devo dizer que eu acho que era giro a ver Trivial Pursuit da Pedro Ribeiro Edition. Que era com estes factos.
Olha.
Se respondesses bem, perdias.
Mas chamaste-lhes bem, Nuno. São factos.
Claro.
Obrigado por isso.
Claro. Bom, perdi-me.
Claro.
Com esta conversa.
Como não? Desculpa.
Estas pessoas.
Não, tu estavas a dizer que às 3h34 despertavas sempre.
Claro, claro,
e depois...
claro que sim. Mas o que se passa é que as pessoas hoje em dia estão genericamente a dormir menos e a dormir pior, e algumas têm extrema dificuldade em adormecer, o que nos leva então a esta história. Há uma senhora chamada Pasha Marlowe, que é uma especialista em ciência neurocognitiva, que dá umas dicas no TikTok, e uma delas, sobre como adormecer, tornou-se viral e merece a nossa atenção porque é diferente de tudo. Ela diz que isto resolveu-lhe um problema que ela tinha há 25 anos. Ela adormecia com extrema dificuldade e agora, com este método, cai a dormir rápido. E várias pessoas que testaram isto dizem que também acontece com elas. Não é contar carneiros.
Não é leitinho quente.
Não é leitinho quente. Não é imaginar que estamos num riacho, num vale paradisíaco.
Não é aquele podcast com as pessoas a falar de forma muito calma.
Não é, não é. Não há MSR, MSR.
Não há o quê?
A MSR.
Aquelas coisas que a malta toca no microfone e faz barulho.
Ah, sim, 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 sim. Diz ela, e dizem as pessoas que começaram a fazer isto, que a eficácia deste método é suprema, e eu proponho que tentemos logo à noite e que amanhã apresentemos relatório, se nos lembrarmos, o que há poucas hipóteses de acontecer.
Envolve outra pessoa.
Amanhã não nos lembramos, daqui a uma hora já nos lembramos.
Sim, sim, sim. Diz ela que tudo o que temos de fazer quando nos deitamos para dormir é isto: escolhemos uma palavra e depois pensamos no maior número de coisas começadas pela primeira letra dessa palavra. Imaginem, pijama, ok? E aí vão vocês, já deitados às escuras: pato, pastel, piaçaba, ponte. A pessoa vai por aí fora a pensar em palavras começadas por P até sentir que já não tem mais.
Sim, pois uma hora e depois aí... diz porra, nunca mais.
Calma, 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 não acabou, não acabou.
E aí passas para a segunda letra da palavra pijama: I, não é? Estás ali.
Ah, ok, ok.
Ilha,
okay.
Intervalo, iguana, império, pois, etc. Depois, palavras começadas por J e por aí fora.
E por aí fora.
Eu não sei se isso me fazia dormir.
Eu acho que fazia, olha, por causa. Já me
dizem, dizem que faz dormir. Há várias pessoas que dizem que isto resulta.
É experimentar.
Parece que não é uma fantasia.
Isso foi. Obrigado. Isto é serviço público.
Eu acho que sim. E apareceu um médico também no TikTok.
Mas apareceu do nada, uma aparição.
Um tal Dr. Scott Walker. Ele diz que este método reorganiza a nossa mente antes de dormir. É como se baralhássemos cartas. E diz ele: distrair a mente desta maneira ajuda a que comecem a acontecer micro-sonhos que, no fundo, dão a luz verde ao cérebro para que adormeça. Bem, eu adorei a teoria disto e estou muito curioso para pôr isto em prática. Eu já aqui vos disse, acho que já vos disse, que métodos como contar carneiros para mim não resulta, porque eu tenho um problema de acumulação de carneiros na minha mente.
O quê?
Eu não sei como é que é convosco, mas no meu caso o que se passa é que os carneiros, depois de saltarem a cerca, não seguem caminho. Então vão-se acumulando do outro lado. E às tantas eu tenho centenas e centenas de carneiros.
E portanto já, um carneiro que salta a cerca e cai em cima dos outros carneiros.
Sim, sim, já, não há espaço. Já não há espaço. E começa-me a dar stress.
Sabe o que eu faço agora?
Devia ser uma experiência relaxante, dá-me stress. Há carneiros a mais na minha mente.
Eu, em vez de ouvir música,
que é para adormecer?
Sim. Eu ponho um fone no ouvido e ouço filmes.
Filmes que tu já conheces. Filmes clássicos.
Vera e
Nuno. Isso é o equivalente a adormecer no sofá.
Não, Vera e Nuno. Juntem-se aqui a mim. Isto começou.
Eu gostava de experimentar.
Uma altura que o Vasco começou a ouvir filmes.
Mas vocês estão a perceber o que eu estou a dizer ou não?
Eu percebo. Porque quando tu estás no sofá a ver um filme, de repente só ouves.
São filmes que eu conheço e que sei de cor.
Por exemplo,
Die Hard. O Assalto ao Arranha-Céu.
São filmes que tu sabes de cor.
Pois é, são filmes calmos. Há três filmes que eu ando a ouvir muito.
Esta frase é ótima.
Marco, desculpa, estamos na tua rubrica. Que é o Assalto ao Arranha-Céus.
Sim.
É um filme de 1976 com o Peter Sellers, com o David Niven, chamado Um Cadáver de Sobremesa.
Cadáver de Sobremesa.
Baseado num argumento do Neil Simon.
Sim.
E também um filme baseado no jogo de tabuleiro Cluedo, que é um filme chamado Clue.
Claro.
De 1985, com o Tim Curry, com a Madeleine Kahn. Eu conheço de cor estes três filmes. Então eu ponho a tocar no meu ouvido
e vais acompanhar
assim, vai sendo
a mesma história do P e do I,
claro,
e do A,
claro,
e do J,
claro.
Mas
faz sentido.
Acompanhando o argumento de um filme que eu sei.
Espera.
Deixa eu experimentar isso.
Espera. Transição de assunto.
Porque vamos mudar.
Vamos mudar de assunto. Porquê? Porque finalmente alguém vem mostrar que há, de facto, o Vítor Antunes diz: atenção, que esse Peter Capaldi é tio do Luís Capaldi.
Estás a ver?
E até aparece num videoclipe.
Transição de assunto.
Incrível.
Pois é, menino.
Bom, e agora? Uma história de vingança, marotice e Wi-Fi.
Vamos embora.
Esplêndido combo. Eis o que se passava na vida deste senhor, que largou o seu desabafo no Reddit. Diz ele: reparei que a certas horas do dia a minha internet andava a velocidade de caracol. A minha velocidade de vídeo e de download estava reduzida a uma miséria de lentidão. Após diversas chamadas para o meu fornecedor de serviço de internet e uma visita de um funcionário deles à minha casa, a conclusão a que ele chega é que algum vizinho ou vizinhos meus andam a roubar-me o Wi-Fi. Bandidos! Diz ele,
em Portugal isso não acontece.
Mas não.
Ainda se rouba o Wi-Fi.
Não.
Basta ir lá a casa um dia.
Diz ele, rapidamente mudei o nome do router para Badge 357. A palavra badge pode ser traduzida por crachá, não é? Como aqueles crachás da polícia. Portanto, ele mudou o nome do router para badge 357. E mais, diz ele, mudei também a password para uma linha interminável de caracteres ao calhas e com o tamanho máximo de caracteres permitido. Portanto, absolutamente impenetrável. E a verdade é que, maravilhas, a internet dele ficou impecável de novo. Esplêndida velocidade a todas as horas, tudo perfeito. Um dia, ele encontra uma vizinha dele na escada. A vizinha do lado, que lhe diz: é pá, porra, você nem sabe o que é que me aconteceu, vizinha. A polícia mandou abaixo a minha internet. E ele pergunta: mas como assim? O que é que se passa? E diz ela, e reparem bem, porque isto é insólito. Ela diz ao vizinho: o que se passa é que agora tento entrar na internet e o nome da rede passou a ser a designação de um crachá da polícia, Badge 357.
Ai, meu Deus.
Diz a vizinha. Que eu acho que não é muito esperto.
Mas espera aí, ela achava que a internet era dela?
Eu tenho a sensação que ela achava
que existia, né? Estava ali para toda a gente.
Vamos ouvir o resto da história e depois tentar
tirar as conclusões no fim.
Bom, a partir daqui, o senhor que conta esta história, e uma vez descoberta a pessoa que lhe andava a roubar a internet, e que da maneira mais insólita e bizarra possível acabara de confessar que o fazia sem confessar que o fazia, ele então decidiu começar a gozar o prato. E diz ele: quando, super interessado, eu lhe perguntei: então, mas ó vizinha, por que raio havia a polícia de querer boicotar-lhe o acesso à internet? Ela então responde: porque eu tenho um serviço adulto de webcam explícito, que é completamente legal, só que faço coisas em frente à câmara e as pessoas pagam. Ora, diz ele na sua descrição dos acontecimentos, o que cada pessoa faz para ganhar dinheiro não é da minha conta, desde que não me roubem nesse processo.
Exato.
Ele estava a patrocinar, portanto, o trabalho dela.
Ele negocia uma comissão das transmissões,
claro.
Das transmissões.
Mas também ele é parvo, não negociou isso, é?
Ele continuou a fazer-se sons, ok? E então...
Oportunidade de negócio.
Conta ele. Eu disse então à minha vizinha que o meu serviço de internet estava impecável. Ao que ela começa, com um ar sedutor e com uma voz muito querida, doce e sensual, começa a dizer que eu bem podia ser bom vizinho e deixá-la usar o meu Wi-Fi em troca de determinados favores, e piscou o olho. Ao que eu digo, claro que sim, tomem então nota da minha rede, Badge 357. E antes que eu dissesse mais, a ficha cai-lhe nesse momento e ela fica em fúria a gritar comigo que eu não tinha o direito de lhe arruinar o negócio. Eu tenho um fraquinho por pessoas com falta de noção e que, em alturas em que deviam calar-se e reconhecer que fizeram fezes, explodem como se fossem as vítimas da situação. Bem, tenho um fraquinho por isto. Acho lindo de ver e foi o que aconteceu aqui. E diz ele, virei-lhe costas e fui à minha vida sorridente. Suponho que ela, entretanto, tenha finalmente arranjado a sua própria internet, mas nunca mais me livrei de, sempre que nos cruzamos na escada ou no elevador ou no estacionamento, levar com alguns dos olhares mais glaciais que eu já vi. Eu adorava que esta história terminasse com "e foi assim que conheci a vossa mãe".
Exato.
Sou romântico, mas não, de facto não. Mas olha, para terminar, sobre pessoas que não têm noção e que ainda assim espingardam, eu tenho que vos contar uma coisa que me aconteceu ontem. Eu ontem estive frente a frente com uma pessoa dessas. A coisa podia ter dado para o torto, mesmo. Sei que vou entrar numa rua que só tem um sentido, que é uma rua que eu conheço bem, que é ao pé da minha casa.
Ah, ias a conduzir?
Ia a conduzir. E pronto, eu sei bem qual é o sentido daquela rua, porque epá, moro ali há anos e anos. Mas não sou eu que estou mal. E então, quando me preparo para virar para essa rua, eis que vem a descer a toda a mecha um carro conduzido por um cidadão sénior.
Em contramão.
Malta, eu não sei a partir de que idade é que isto começa a acontecer, mas à primeira vez que eu, na terceira idade, entrar numa rua em sentido contrário, vocês deem-me uma chapada, para começar, e eu logo a seguir devolverei a minha carta de condução às instituições responsáveis.
Olha, Marco, numa antecipação àquilo que vai ser certo, posso já começar a dar-te a chapada?
Pode, okay. Já. Fica já dado, não é?
Eu também gostava.
Bom, o que foi extraordinário naquela situação é o seguinte: o senhor ia batendo no meu carro, ok?
Ai, meu Deus.
Por vir em sentido contrário, numa rua estreita onde nunca me passaria pela cabeça que algum carro viesse a descer.
E como usaste essa expressão, pronto, muito moderna, a toda a mecha,
a toda
vinha
a mecha.
Pressa, não é?
Sim, 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 sim. Ambos travamos a fundo. Ui. Sendo que eu dou por mim a ter de fazer marcha atrás para ele poder sair.
Portanto, para travares a fundo, ainda te assustaste, ainda foi.
Foi um cagacito. Tenho que fazer marcha atrás para ele poder sair, porque já que ele se meteu naquele assado, agora tenho que ir em frente, não é? Tem que sair daquela rua.
Ao fazer aquele assado.
Sim, 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 sim.
Ele vinha a toda. Ouviste?
Ele vinha a toda a mecha
e meteu-se no assado.
Está lindo.
Outro dia,
atenção,
senhor...
que a multa neste caso é de muitos soldos.
Houve um senhor que foi ao meu Instagram, um senhor algo azedo foi ao meu Instagram dizer: essa rábula de falar em português antigo também já está gasta. Não, eu não, falo não. Assim.
Exato.
Ele assim, fala em português do século XXI. E eu disse-lhe, eu não sei. Eu não sei.
Bom, as pessoas também implicam com tudo.
Poxa.
Bom, tenho que fazer marcha atrás para o senhor sair, certo?
Sim.
O que é que se passa? Atrás de mim vem um autocarro no qual eu ia batendo.
Perfeito.
Na marcha atrás, claro. Provocada por aquele senhor. E agora vem a melhor parte. O senhor que vinha em sentido contrário e que ia provocando todo este acidente, às tantas estamos frente a frente, não é? Cada um no seu carro. Ele olha para mim com ar escandalizado e bate algumas vezes com o indicador na testa, como quer dizer: você é maluco! É o que eu digo: não, não, apontando eu. Não, você é maluco! Você!
E o senhor do autocarro?
E ele lá se foi embora. O senhor do autocarro não vi que estava atrás de mim.
O senhor do autocarro terá dito: epá, estes velhinhos, pá.
Ele foi-se embora chateado. Sim, o senhor do autocarro pensou: isto é um encontro entre velhos. Mas ele foi-se embora chateado e eu aparentemente estraguei-lhe o dia.
É incrível.
Estraguei-lhe o dia por querer subir aquela rua no único sentido legítimo que aquela rua tem, enquanto ele a descia em sentido proibido.
Não, tu estás a contar isto, imagina que ele chega à casa e diz: isto realmente, vocês não acreditam que me aconteceu.
E ele dizer: eu faço isto todos os dias.
Eu eu percebi que ele ficou maçado. Eu só não me chateei mais com ele porque pensei: ok, daqui a uns 20 anos, se calhar eu sou este senhor. 15, talvez.
Diz isso agora, mas na altura chateaste um bocadinho.
Sim, irritei-me um bocadinho, sim.